10:33, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Mulher de 51 anos encontrada morta em casa com sinais de violência. A polícia de Ponta Grossa investiga o caso. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A mulher foi encontrada com ferimentos no pescoço, com sinais de estrangulamento no começo da noite desse sábado na própria residência, na região do Caracará. Segundo a polícia militar, ela teria sido asfixiada com um lenço. A vítima foi encontrada pela filha e pelo genro já em óbito. O suspeito do feminicídio seria o ex-companheiro que não estaria aceitando a separação. Ele teria fugido utilizando uma motocicleta. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e, segundo o Serviço Funerário Municipal, a mulher trabalhava como zeladora. O enterro aconteceu na manhã de hoje. Quem tiver alguma informação, pode procurar a polícia de Ponta Grossa. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Trem descarrila após bater em caminhão no município de Rolândia. Um dos vagões atingiu uma casa. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Uma carreta colidiu com um trem no centro aqui da cidade de Rolândia, foi na tarde de ontem. Após esse caminhão cruzar o sinal vermelho, atravessar a preferencial de uma passagem em nível, o maquinista chegou a acionar a buzina, os freios de emergência, mas não foi possível evitar esse acidente devido ao impacto e peso e o tamanho dessa composição. Ninguém ficou ferido, mas uma casa acabou sendo atingida aqui, nas proximidades, bem na região central de Rolândia. Equipes da concessionária estão neste momento, são mais de 200 homens aqui, vários caminhões guindastes e outras retroescavadeiras sendo usadas nesse trabalho. O caminhão, que era um bitrem, já foi retirado, mas agora o trabalho é para tirar o maquinário todo, né? E os três vagões que foram carregados de soja, que foram atingidos e o trem descarrilhou por aqui. A empresa informa que não houve derramamento de carga que possa causar danos ambientais, mas teve essas três vagões de carga de soja que caíram aqui sobre a pista. Agora o trabalho também é para ser feito agora, é de conserto de todo o trilho para que o trem possa voltar a circular aqui no norte do estado. Então a Rumo Logística informou que o acidente foi causado por essa imprudência, já que o trecho, apesar de ser do centro da cidade, era bastante sinalizado e o sinal, inclusive, havia sinal, sinal de trânsito semafórico, estava no vermelho. Então a empresa agora está com várias equipes, inclusive de outras regiões do estado, equipes de Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, estão aqui para esse trabalho de rescaldo, para consertar o trilho e também retirar esses vagões que foram atingidos. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Ainda bem, né, que ninguém saiu ferido nesta situação, este acidente. O trem descarrilou após bater nesse caminhão no município de Rolândia e um dos vagões do trem saiu ali dos trilhos e acabou atingindo uma residência. A primeira morte por dengue foi confirmada em Toledo. Por conta do alto índice de infestação da doença, o município decretou estado de emergência. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. A confirmação da primeira morte por dengue no atual ano epidemiológico em Toledo, que fica a 42 quilômetros aqui de Cascavel, foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do município por volta das 6 horas da tarde da última sexta-feira. A vítima é um homem de 62 anos. Ele teve o início dos sintomas no dia 1º de fevereiro e buscou atendimento ambulatorial no dia 6 de fevereiro. Devido à gravidade do quadro clínico, ele deu entrada no pronto atendimento municipal do município e no dia seguinte, diante da necessidade de cuidados intensivos, o paciente foi transferido para a rede hospitalar, onde infelizmente veio a óbito no dia 9 de fevereiro. Entre os dias 9 e 16 de fevereiro, foram registrados 85 novos casos da doença em Toledo, um crescimento de 16,47% em relação ao levantamento da última semana. Desde agosto de 2023, início do atual ano epidemiológico, o município acumula 601 casos de dengue confirmados e agora também esse novo óbito, e o município decretou estado de emergência. E para eliminar os focos do mosquito da dengue, na manhã de sábado, a Prefeitura de Toledo realizou mais uma ação do Ecoponto Itinerante. A ação foi realizada no Jardim Bressan e, conforme informações da Prefeitura, mais de 150 toneladas de resíduos foram recolhidos e terão a destinação correta. Aqui em Cascavel, os casos de dengue estão aumentando a cada novo boletim epidemiológico. De acordo com o último levantamento, o município tem 500 casos da doença. A prefeitura também está desenvolvendo ações semelhantes a essa de Toledo. Estão sendo espalhadas em pontos estratégicos aqui de Cascavel, caçambas para recolher materiais que possam acumular água. Os bairros Santa Cruz, Esmeralda, Periolo e Cataratas já receberam a ação e a iniciativa recolheu mais de 10 toneladas de lixo. Mais de 15 caçambas estão distribuídas pelos bairros Jardim Colmeia, 14 de Novembro e Cascavel Velho, com 5 equipamentos cada. As caçambas ficarão nos bairros até amanhã. A ação das caçambas tem o objetivo de eliminar os criadouros que se encontram principalmente nos pequenos volumosos, considerados os vilões desta guerra contra a dengue. Além das caçambas, o alerta contra a dengue vem do céu. Após conversa com o secretário de Saúde, Miroslau Bailac, um grupo de empresários de Cascavel comprou horas de voos em um avião de pequeno porte com equipamento de som e ele está sobrevoando os bairros com maior incidência de focos do mosquito para alertar a população. O trabalho iniciou ontem, no domingo, e deve prosseguir por 10 dias. Os órgãos municipais, né, estão empenhados em levar esse alerta sobre os cuidados contra a dengue, mas a população também precisa fazer a sua parte e não deixar a água parada. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Né? A população precisa, sim, fazer a sua parte para combater o avanço dessa doença. E os números divulgados pela Secretaria de Saúde de Curitiba apontam que, em apenas um mês e meio, a capital já registrou mais da metade de todas as ocorrências de dengue do ano passado. Foram 349 casos, sendo que em todo o ano de 2023 a cidade teve 687 ocorrências. Dos 349 casos contabilizados até o momento, 311 foram de pacientes contaminados em outras cidades, 38 de pessoas que adquiriram a dengue em Curitiba, ou seja, o que equivale a 10% das ocorrências. No ano passado, os 687 casos da doença, 652 foram importados de outras cidades, 35 adquiridos na capital. Os números são relativos ao boletim epidemiológico da doença, divulgado pela Prefeitura, com dados de 1º de janeiro a 15 de fevereiro. A região mais afetada é o Distrito Sanitário do Tatuquara, com 55 casos importados e 21 de origem na própria localidade. A situação tem colocado a Prefeitura da capital em alerta por conta do aumento de casos locais da doença. As ações de combate à dengue foram intensificadas na região do Tatuquara. Agentes de saúde têm passado pelos bairros da capital para orientar moradores a separarem os entulhos que serão recolhidos por meio de um mutirão chamado Mutirão Curitiba Sem Mosquito. A população, quando orientada, deve colocar os entulhos para fora de casa até a data de passagem dos caminhões. No caso de resíduos menores, estes devem ser embalados antes do descarte. Até o momento, foram realizados 4 mutirões da Prefeitura. Os caminhões de limpeza da Secretaria Municipal do Meio Ambiente recolheram mais de 91 toneladas de materiais considerados inservíveis, descartáveis, de resíduos sólidos e de entulhos separados pelos moradores aqui da capital. Pacientes da UTI de um hospital da região de Maringá foram transferidos em uma operação que mobilizou ambulâncias e helicópteros. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. 16 pacientes que estavam internados na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi foram transferidos neste fim de semana. A transferência mobilizou várias equipes do SAMU, que recebeu apoio de equipes, ambulâncias e helicópteros de SAMUs de outras regiões do estado. O Hospital Metropolitano de Sarandi é um hospital privado, mas que atende pelo SUS também. O hospital acionou a Secretaria de Saúde do Paraná porque estaria fazendo readequações na UTI e precisava transferir os pacientes. O diretor-geral da CESA, César Neves, veio a Maringá no sábado para acompanhar a situação e falou com a imprensa. Há informação de que o hospital estaria atrasando pagamentos aos funcionários e por isso não conseguia fechar as equipes de plantão para manter a UTI funcionando. O diretor da CESA não soube confirmar esta informação. Ele disse que, como o hospital é privado, o Estado não tem governança na gestão da unidade, mas garantiu que todos os repasses de verbas do SUS estão em dia e garantiu também que o fechamento de leitos do Metropolitano não irá afetar o sistema de saúde do Estado. A UTI continua funcionando, mas com um número reduzido de pacientes. A CBN vem tentando contato com a direção do hospital, mas sem sucesso até o momento. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Agora são 10 horas e 44 minutos. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.